debate das 10. Estamos lá com o nosso debate. Vou falar dessa tragédia de Tabira. Eu estou recebendo aqui nos estúdios Alexandre Moraes, que é poeta e também produtor cultural aqui na região, para falar um pouco da história da vida, do que representava o poeta Zé de Mariano. O Alexandre esteve, inclusive, também no local da tragédia. Recebo aqui Marcelo Leite Alves, que é do Corpo de Bombeiros, esteve na ocorrência. Vamos ter Celso Brandão, direto de Tabira, com o velório, né, nessa tragédia. Participação do Cosme Silva de Flores, trazendo informações sobre a vítima de Flores, né? Júnior Alves, também de Tabira, falando um pouco dessas últimas tragédias que têm acontecido na Cidade das Tradições. E o do Marcolino, que chefia a agência do INSS e que traz no nosso debate dados estatísticos sobre casos, sobre acidentes, mostrando, né, quantas vidas, infelizmente, estamos perdendo nas nossas estradas. Se você quiser, pode participar pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Ontem, aqui na Pageu, nós conduzíamos o debate das 10, quando, ainda no intervalo para o último bloco, por volta de 10h40 da manhã, toca pela primeira vez o telefone com a primeira informação. Tinha sido Anchieta Alves, de Carnaíba, que nos dizia que chegara a informação de um grave acidente com vítimas. Pouco depois, chegava uma nova informação indicando que seriam 5 vítimas fatais. A partir daí, a nossa central de rádio jornalismo foi toda acionada, mesmo com a dificuldade do local em relação a sinal de telefonia móvel. Nós iniciamos uma cobertura que só terminou no início da tarde, quando todas as 5 vítimas do episódio haviam sido identificadas. E contamos aqui com um pool de companheiros da imprensa, da Rádio Pajuí e de outros veículos, principalmente de blogs que nos ajudaram muito. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez ao Cauê Rodrigues, porque foi muito gentil conosco, direto do local, passando as informações. O Evandro Lira, que foi para o local também, esteve acompanhando. Nós tivemos o Júnior Campos também, que nos passou informações do local. O Anchieta Santos, a partir do momento que a notícia chegou, a nossa produção informou a Rádio Cidade. E aí, com a placa do carro, o pessoal da Rádio Cidade começou a buscar informações de quem seriam as vítimas. Anchieta, coincidentemente, estava entrevistando um capitão da PM no seu programa. E, através desse capitão, buscando informações de companheiros do 14º Batalhão, foram chegando informações, principalmente dos nomes das vítimas, e aí se soube que o carro era conduzido pelo poeta Zé de Mariano. Eu tenho aqui o Marcelo Leite Alves, do Corpo de Bombeiros. As imagens da atuação do Corpo de Bombeiros também foram levadas para todo o estado. Infelizmente, né, Marcelo, a gente só lamenta, e geralmente os bombeiros também têm muito a lamentar, quando vão a esse tipo de ocorrência, quando não há mais o que fazer, não há como salvar as vítimas. Estavam presas às ferragens, quer dizer, o que restava, infelizmente, aos bombeiros era o trabalho de retirada dos corpos. Como é que foi para o senhor essa ocorrência? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu, bom dia, colegas aqui presentes. É lamentável, sempre nos deparamos com essa situação desses sinistros graves, ceifando vidas, né? Como eu já falei aqui em outras ocasiões, as pessoas muitas vezes não dirigem defensivamente, né? E sim, muitas vezes, ofensivamente e sem o devido cuidado. Lá pela cinemática do acidente, estava uma situação de um aclive, uma situação sem visibilidade. É prematuro falar, né, mas o Instituto de Criminalística vai tomar suas providências, vai fazer as perícias cabíveis, se já não a fez, que foi uma questão simplesmente imprudência. Né? Muitas vezes a pessoa está com uma pressinha a mais para chegar em casa e termina não chegando. Né? Isso aí, eu estou há 20 anos nessa função e é o que acontece, é isso aí.
E repito, quando os senhores chegaram ao local, havia pouco o que fazer e a cena era muito forte, né?
Não, sem dúvida. Chegamos lá, o veículo Siena estava com as rodas para cima, né? Tinha capotado. Tinham dois homens adultos à frente e duas mulheres no banco de trás. O carro foi desvirado com a ajuda, inclusive, de populares. E começamos o trabalho de extricação, né, de retirada das ferragens das vítimas. Né? Uhum. E tiramos os masculinos, tiramos a senhora e a jovem, a mais nova, tiramos por último. Né?
Uhum. E esse trabalho todo durou quanto tempo?
Cerca de 3 horas, tudo. Uhum. Para finalizar e recolher o pessoal. Contamos com 2 viaturas de Serra Talhada. Né? Eu fui comandando a equipe aqui de Afogados e pedi apoio. Chegaram mais 6 soldados de Serra Talhada. Né? E foram feitos procedimentos e o saldo foram 5 falecidos, né? Mortes óbvias. Né? Uhum. As mortes óbvias. E o motorista do caminhão, ele já tinha sido socorrido populares quando chegamos.
Uma coisa que está me impressionando até agora é que não há muita notícia de para onde foi. Ontem eu falava com uma rádio Serra Talhada e o Vaguinho Nascimento da Cultura estava dizendo que não tinha muitas informações de para onde tinha ido o motorista do caminhão, cujo testemunho, depoimento, vai ser também muito importante. Dá para dizer que o senhor teria condições de dizer isso com sua experiência? As mortes já aconteceram no impacto ou no impacto inicial com o caminhão?
Sem dúvida. Foi morte instantânea. Entendeu? Morte instantânea, politraumatizados, múltiplas fraturas, traumatismo craniano, hemotórax, ou seja, várias fraturas, muita hemorragia. E ali não tinha escapatória. Entendeu? Uhum. Assim, não tinha escapatória. O choque foi muito grande. Para ter uma ideia, o motor do Siena foi arremessado. Ele estava fora, já estava perto da pista.
Uhum. Realmente, a imagem foi muito forte. Ontem, o nosso programa ouviu, talvez um dos depoimentos mais fortes até agora, tenha sido o passado ontem para o programa por uma testemunha ocular, né, que estava a poucos metros. O guarda municipal mora aqui em Afogados, no São Francisco, Cícero Robson, que ainda em estado de choque, falou conosco momentos depois da tragédia. Ele estava poucos metros antes, estava numa moto, né, e viu tudo e contou para a gente o que, na versão dele, aconteceu. Vamos buscar ouvir dentro do nosso programa. Bom, e atenção, estou na ponta da linha, isso, com Cícero Robson. Ele presenciou o acidente que aconteceu na PE-320. O que é que você viu, Cícero? Acidente trágico, muito grave, né? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, infelizmente, uma cena bastante chocante, muito triste, porque, infelizmente, agora algumas famílias começaram, infelizmente, de forma trágica, o ano de 2014.
Onde é que você estava na hora do acidente?
Nil, na verdade, cheguei alguns segundos antes, ainda deu para presenciar ainda o caminhão tombando e virando. Na verdade, aconteceu o seguinte: o caminhão que vinha de sentido Serra a Carnaíba, carregado de telhas com placa do Rio Grande do Norte, vinha no sentido Serra Carnaíba, Siena de Tabira tentou ultrapassar uma moto. Nessa ultrapassagem mal sucedida, acabou batendo na moto e da moto posteriormente batendo em frente ao caminhão, Nil.
Uhum.
E, infelizmente, veio logo a óbito o rapaz da moto, pois o carro simplesmente o dilacerou. Logo em seguida, depois de bater no caminhão, o carro foi arremessado para um acostamento e chegando já a chocar com a tubulação da adutora do Pajeú.
Uhum.
4 pessoas estavam dentro do veículo, 2 homens e 2 mulheres. Infelizmente, todos vieram a óbito no local, porque não teve como escapar com vida. O carro ficou muito destruído, as pessoas, infelizmente, bem despedaçadas. Uma cena extremamente chocante, extremamente trágica, Nil.
Uhum. Você, inclusive, pelo tom da voz, está bastante traumatizado com o que viu, né?
Estou sim, Nil. Estou bastante chocado, viu? Porque, infelizmente, foram alguns segundos de diferença.
Uhum.
Entendeu? Ainda vi o caminhão capotar e os estilhaços de telha sendo jogados no asfalto.
Você estava num carro, era isso?
Não, de moto.
Estava de moto.
Vinha, né? De Serra Talhada, isso.
É, então, graças a Deus, alguns segundos determinaram a sua não participação nesse episódio, né, Cícero?
Sem dúvidas, Nil, porque quando o caminhão tombou, que arremessou as telhas, eu estava a menos de 200 metros.
Que coisa.
Entendeu? Então, deu ainda tempo de frear, a moto ainda cabaleando, joguei para o outro lado do acostamento e parado por alguns minutos, chocado com a cena.
Sem dúvida.
E o motorista do Anil, o motorista do caminhão, foi tirado às pressas para o hospital. Ainda deu tempo de tirar, ainda estava com vida, o motorista do caminhão. Mas os demais vieram a óbito.
Pelo que você percebe, a morte dos integrantes do Siena, ela se deu no choque com o caminhão ou no choque com a tubulação da adutora?
Choque com o caminhão, Nil, isso aí é certeza. No choque com o caminhão, porque como bateu de frente, toda a lataria se dilacerou todinha com o caminhão. Tanto é que o caminhão ficou todo à sua frente, a cabine toda destruída.
Entendeu? O relato do Cícero, a gente conversou um bom tempo, inclusive ele disponibilizou as primeiras fotos que foram publicadas dessa tragédia. Eu estou recebendo aqui também o Alexandre Moraes, que é produtor cultural, poeta, para falar um pouco da história do poeta Zé de Mariano. E, primeiro, como é que você soube dessa tragédia, Alexandre? Bom dia.
Bom dia, Nil, ouvintes da Pajeú, companheiros aqui do estúdio. Eu estava trabalhando quando Genildo Santana, poeta e amigo comum, recebeu o telefonema de Itabira, quando chegou as primeiras informações. E Genildo estava aqui em Afogados, então ele ligou para mim e a gente imediatamente se deslocou para lá, apesar das primeiras notícias já darem conta da tragicidade do fato e inclusive da morte, mas a gente, nessa hora, a gente cria forças e esperança e fé e nos dirigimos para lá, para o local, sei lá, na esperança de poder fazer alguma coisa, de que as informações não fossem verdadeiras, que a gente pudesse encontrar vidas. Partimos para lá, mas infelizmente o cenário que encontramos já foi esse descrito aí pelo Sargento Marcelo e o Robson, que acabam de falar aí.
Quanto tempo você tinha tido contato pela última vez com o Zé de Mariano?
Nosso último encontro foi lá no Festival de Cantadores da Engazeira, dia 18. Eu fui para me apresentar e o Zé foi para assistir. E naquele dia foi nosso último encontro. Esse ano ele não veio para o nosso Pajeú em Poesia. Das 6 edições ele participou de 5. Esse ano veio, estava com as minhas visitas, alguns compromissos. Então, esse dia 18 foi nosso último encontro.
Quem era o poeta Zé de Mariano, Alexandre? Todo poeta tem sua descrição, sua biografia. Qual era a especialidade dele? Como descreveu o Zé de Mariano?
Pois é, Zé era uma figura fantástica, né? Adorada por todos, uma pessoa muito tranquila, muito assim, preservada, né? Contida, apesar do seu talento poético enorme, mas mesmo nas rodas de poesia, nos eventos, era aquela pessoa que se mantinha assim, recatado, né? Só agia quando era provocado, não era daquelas pessoas de buscar apresentar seu trabalho assim, sem que o espaço lhe permitisse isso. Então essa simplicidade, essa humildade eram marcas do Zé de Mariano, né, que já tinha feito tanta coisa, tinha publicado um livro, Visão Sertaneja, e estava com outro pronto aí para esse início de ano a gente poder estar lançando, a titular de Meu Lugarejo. E o Zé, apesar de pela habilidade que tinha percorrer qualquer tema, mas teve como marca falar do sertão, né? Tanto era que sempre era chamado de Zé do Sertão e até mereceu o título do João Paraibano sem viola, porque ele conseguia transmitir mensagens da natureza de uma forma muito, muito ímpar. E era a especialidade dele. Mas enfim, versava sobre tudo, estava sempre junto em vários momentos, vários eventos poéticos. E eu particularmente tive a alegria, além de conviver com o Zé todo esse tempo, ele era também meu compadre. Porque em 2009, quando minha filha foi batizada, nós fizemos também o que nós chamamos de batizado poético. E aí Zé foi um dos que estavam lá para abençoar minha filha em forma de poesia. E isso nos aproximou muito nesse período, de modo que sempre que a gente se encontrava não tinha um cumprimento distante, nem de aperto de mão, era sempre de abraço. Só ontem, quando a gente se viu, é que isso não pôde mais acontecer.
É, Alexandre, infelizmente. A Graça de Carnaíba, tá lembrando, e o Marcelo falava sobre isso, viu, Graça? Aqui em off, ela está dizendo que o rapaz da moto, né, é neto de Dona Dolores, que é tia da sua mãe, não é isso? Então, o senhor, porque a imagem é muito forte do rapaz que estava na moto, né, a cena é muito forte. O senhor conseguiu identificá-lo na hora ou foi a partir de outros familiares que conseguiu?
É negativo. Eu não identifiquei. Portanto, é assim, porque no local ele já estava coberto, por ser a situação do motociclista. Isso. E nós estávamos atentos à situação dos que estavam presos às ferragens, né? E eu já fiquei sabendo à noite por minha mãe.
Alexandre, nós temos aqui um trabalho, uma homenagem que foi feita ao poeta. Já temos alguns vídeos na internet com homenagens ao poeta Zé de Mariano. E vamos ouvir um pouco de sua declamação aqui, já algumas homenagens postadas no YouTube. Vamos ouvir.
Boa noite, família. Eu quero parabenizar a Escola Pepires, né, pelo o número de poetas que ela trouxe aqui para a praça, né? E eu, matuto como sou, quando eu vi esses meninos falando de sertão aí, foi que eu fiquei matuto, né? Aí eu digo a eles: não me venham dizer que não suporta mais poetas falando de sertão, pois na terra da ata é tradição ter rugido de glosa em cada porta. Dessa terra eu sou filho, nem me importa quem me acha um poeta limitado. Eu aceito que seja criticado, mas escuto o que eu tenho para dizer. Sou matuto, assumido, e vou morrer defendendo o lugar que fui criado. Poeta Dedé, acho que todo mundo gostaria de dar um abraço como eu lhe dei, Dedé, que você é, sem sombra de dúvida, o nosso maior mestre. E a você, Dedé, eu lhe pergunto: o que seria da gente se não fosse a poesia? Nas oscilações da mente, quem de nós suportaria? Era um louco ou simplesmente tão loucamente vivia como alguém que nada sente com o raiar de um novo dia? Mas não, amigo poeta, não era a vida completa sem a nossa inspiração. Era um justo clausurado, já com destino marcado para morrer de solidão.
Está aí a homenagem, uma das homenagens que já circulou no YouTube ao poeta Zé de Mariano. Ele estava para lançar um novo livro, né, Alexandre?
No livro Meu Lugarejo, já tinha título, estava fazer acabamento aí já, né? Ele já estava comemorando já essa nova.
Agora,
essa
obviamente, nova fase. Família que ficou, os amigos não vão deixar esse projeto morrer. Acho que
claro, a gente já comentava isso ontem, né? Dia, não é esse, a semana, enfim, mas logo a gente vai conversar com o Jefferson, que também acompanha muito a poesia, era muito presente com o pai nesses eventos, para que a gente possa gerar esse novo filho do Zé, né, que já estava pronto aí, a gente tem que levar para o mundo.
Bom, eu tô na ponta da linha com o Cosme Queiroz de Flores. Ele que é blogueiro, né, lá de Flores e contribui conosco para falar, Cosme, sobre quem era o Nilson, como era conhecido, né, que lamentavelmente também se foi nessa tragédia. Eu li que a prefeita de Flores também emitiu nota de pesar pela tragédia e pela morte de José Adnailson Santos, conhecido por Nilson. Eu soube que ele foi candidato, inclusive, a vereador aí em Flores. Quem era o motociclista que morreu nessa tragédia, Cosme? Bom dia.
Bom dia, meu Júnior. Bom dia, o Pajéu. Bom dia, a rádio Pajéu AM. É Nilson, José Nilson, tá? 34 anos. confirmadamente ele foi candidato aqui a vereador aqui no município de Flores. Meus parentes, meus amigos, toda a população deram aí o último adeus a Nilson, como ele era conhecido aqui na cidade, né? Uhum. Ele residia ali no povoado de Santana de Almas, a região aqui em Flores, esposo da professora Jerusa, que é também bastante conhecida aqui na região e muito querida, né? Uhum. Ele é aí, pai do adolescente Fernando Vieira. Nilson, como ele era conhecido, gostava de reunir amigos e familiares em sua casa, no centro, no povoado, e de família tradicional daquela localidade. Parente de Leinha, grande político aqui na região também, e povoado de Santana de Almas, que fica aqui pronto aqui de Flores, no estado de luto. Esse é certamente de Nilson, né? Foi agora às 8 horas da manhã. E o Edmilson que faleceu ontem, ele após foi arrastado por um caminhão, e enquanto ele estava travegando pela rodovia até 320, viu? E onde ele seguia, né, para Carnaíba, em uma moto, né, que tomou emprestado a um vizinho lá do povoado Santana de Alma. Ele justificava que ia para o município de Carnaíba comprar remédio. Então, estamos aí, né? Estive ontem no Hospital Municipal de Flores, onde pude ver aqueles corpos que ficaram irreconhecíveis. É, né? Muito triste. E o clima em Flores ainda está tenso, né? E ontem, muitas pessoas de Itabeira, dezenas de pessoas, parentes ou amigos dos familiares dos filhos, né, lá de Itabeira, estiveram sempre chegando ali na unidade. E uma tragédia que repercutiu aí em grandes redes nacionais, né? Como Bom Dia Notícia, na manhã de hoje, em todos os blogs e sites aqui da região. Sim. E a prefeita de Flores, como você falou, apresentou aí as condolências pela morte do amigo aqui florense, que era um novo trabalhador, né, em Espírito de Flores. Né? Então, unimos aí a Nilson em orações, manifestando nossa solidariedade por sua morte. E temos aí, né, foi sepultado hoje pela manhã, o corpo de Nilson foi velado durante a manhã de hoje, ali na calçada, em frente à capela de Santana de Alma. Né? Uhum. E só temos aí, né, apesar, né, de perca a este jovem, né, aqui da cidade de Flores.
Sem dúvida, Cosme. Ontem haviam me ligado no fim da tarde, Tabira, pedindo, inclusive, algum contato da prefeita, de alguém de Flores, porque havia uma preocupação com a demora na liberação dos corpos em Flores. A quem cabia a liberação? Por que é que os corpos só foram liberados no fim da tarde? Você saberia dizer, não?
Não, meu Júnior, eu não tenho assim, essa informação. O porquê? Realmente foi liberado às 17 horas já à tardezinha para a noite, e eu não tive assim, do conhecimento da demora da liberação dos corpos do pessoal de Itabira.
Uhum. Agora, o que se sabe é que a movimentação foi enorme no hospital, né? De pessoas de todos os lugares, a partir do momento que a notícia ia repercutindo, né, Cosme?
Foi, a partir da notícia, muitos curiosos aqui da região foram ver de perto a grande tragédia ali próxima ali à matalotagem. E após os corpos virem ao hospital municipal, ali também muitas pessoas foram ver essa grande tragédia dessa ocorrida.
Ok, Cosme Queiroz, muito obrigado pelas informações aí de Flores e a gente continua conversando. Muito obrigado e bom dia, bom trabalho.
Bom trabalho para vocês também, um abraço.
Eu estou aqui nos estúdios com o Ildo Marcolino, ele é chefe da agência do INSS, mas contribuiu hoje com o nosso programa com alguns dados sobre sobre acidentes, né, Hildo? Quais são os dados que você nos apresenta aí, indicando quão são perigosas as nossas estradas? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu e colegas que estão aqui no estúdio. Nil Júnior, hoje, quando estava saindo de casa para o trabalho, você anunciando o debate das 10, eu disse, eu vou participar porque eu tenho alguns dados estatísticos, né, publicados recentemente pela Previdência Social, e que muitas vezes nós desconhecemos. Uhum. Né? Acidentes de trânsito custam para os cofres da Previdência hoje 12 bilhões. É muito dinheiro. Então, cerca de 1 milhão de benefícios pagos pela Previdência são para vítimas de trânsito. Uhum. Então, o benefício aposentadoria por invalidez é o que causa mais impacto na Previdência, porque é um benefício de longa duração. Então, só para você ter uma ideia, de 2002 para 2012, houve um salto de benefício de 33 mil para 352 mil. Então, vítimas de trânsito custa muito caro para a Previdência, para os cofres públicos. Esses dados são da líder seguradora, né, que é DPVAT, e junto com o Conselho Nacional de Previdência Social. Dados ainda apontam, esses aqui eu achei até assim, muito estatisticamente, muito assim, relevante, porque a maioria das vítimas são de 18 a 40 anos, isso a gente já sabe. Então a idade ativa deles é para estar, desse pessoal é para estar trabalhando e estão muitas vezes inválidos. A região com mais acidentes por invalidez permanente é no Nordeste, com 31% do total. Então, isso significa quase um terço
do país.
Outro dado mais alarmante ainda é que 80% desses acidentes são derivados de acidente de moto. Então, isso significa 87 mil pessoas ficaram inválidas no Nordeste só no ano 2012. Isso significa duas cidades afogadas em Cazeira.
É um número muito alto.
Muito alto. Então, eu gostaria de agradecer aqui a participação. Eu estou aqui com a matéria completa. Né?
Uhum. Certo.
Então, na nossa região, no dia a dia, eu vejo também pessoal que dá entrada aí em benefício de pensão por morte, aposentadoria por invalidez, sem contar o auxílio doença, né? Que são aqueles casos em que a pessoa se recupera, leva 6 meses, 1 ano.
São muitas mortes e muitos casos de invalidez. Ontem também recebi coincidentemente, eu publiquei um relatório enviado pelo médico João Veiga, que também comprova isso. Bom, eu vou chamar o intervalo. Na sequência, Celso Brandão, direto de Itabira. Vamos ter também o Júnior Alves. A gente conversa um pouco mais com Alexandre, com o Marcelo Leite dos Bombeiros. E ouvindo sua opinião também pelo telefone ou pela internet. Voltamos aqui com o nosso debate. O Celso Brandão está nesse momento ao lado da Érica Marinho Campos, que é uma familiar que foi, parece, a primeira pessoa a chegar na hora do acidente, está lá no velório, e o Celso traz informações. Brandão.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom, Nil Júnior, nós estamos aqui na cidade de Itabira, acompanhando nesse momento o velório do senhor José Anchieta, conhecido por José de Mariano, Maria de Lourdes Madureira, Mônica Maria Madureira e de Manuel Messias Madureira, que vieram a falecer em um acidente trágico que aconteceu ontem na PE-320. O sepultamento será às 16 horas e os corpos estão sendo velados aqui na casa de parentes das vítimas. Nós estamos aqui com Érica, que acompanhou toda essa movimentação desde o momento que chegou a informação, que ela tem acompanhado. Érica, como é que tem sido para a família e para você acompanhar todo esse momento trágico que tem acontecido? Bom dia.
Bom dia a todos. realmente é um momento muito delicado, né? Até quem não é da família se sente comovido pela tragédia que aconteceu. Eu estava na cidade de Afogados de Engazeira quando uma amiga ligou para mim informando do acidente através da rádio. E aí automaticamente eu já fui direto para o local, porque Lourdinha foi criada pela minha tia e eu a tenho como prima, também os filhos dela, né? Então eu fui ao local, quando eu cheguei lá eu vi o que tinha acontecido e Jefferson, que foi o único filho que sobreviveu porque não fez a viagem com a família, iria chegar e eu fiquei aguardando ele. Então eu fiquei com ele lá, foi bastante comovido o movimento.
Diante daquilo que você viu no local do acidente, como é que ficou teu coração?
Transtornado, assim, transbordando de dor, porque foi uma imagem muito chocante, né? A destruição do carro, e quando eu cheguei lá, Zé e o irmão de Lourdinha estavam ainda no local, aguardando serem transportados para o hospital. E aí uma cena realmente triste de se ver. O estado que os corpos ficaram, a colisão que foi muito forte, brusca, né? E lamentavelmente não tinha realmente como sobreviver ninguém no acidente.
Nesse caso, Érica, você tem se mantido de pé, você acha que vai suportar até o final de toda essa tragédia, até o sepultamento, que a gente vê que você está se segurando exatamente, mas com muita fortaleza, assim, se segurando, mas chega um momento que a gente cai na real. Você acredita que isso ainda vai acontecer ou já aconteceu?
Aconteceu primeiro no momento, quando eu vi, depois quando eu vi que meu primo ia chegar, eu quis ter força para poder segurá-lo, porque eu sabia que ele ia ficar bastante abalado por perder pai, mãe, irmã e tio. E aí a gente tem que ser forte para dar suporte à família, né? Depois você sente... Eu sou aquela que eu venho sentir depois sozinha no canto. Mas eu precisava ficar forte pelo meu primo para ficar com ele naquele momento.
Tragédias têm acontecido nesse pouco período de tempo aqui na cidade de Itabira. E a gente lamenta muito pelo povo tabirense em relação a tudo isso que tem acontecido. E diante de tudo isso que você tem visto, que imagem você faz disso? O que você pensa de tudo isso que tem acontecido em termos de tragédia na cidade de Itabira?
Ao mesmo tempo que a gente entende que existe a fatalidade, né? Existe a fatalidade de ocorrer, mas a gente entende também que existe a imprudência, que existe a maldade, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pedir muito a Deus proteção, porque a gente não sabe quem está dirigindo do nosso lado, a gente não sabe com quem a gente está ao lado, mas é um momento de reflexão, reflexão pelas fatalidades e reflexão pelas imprudências, reflexão pelas maldades que existem, né?
É isso, Nil, segue você, Rádio Pajeú, um show de notícias.
Obrigado, obrigado, Celso, daqui a pouco você volta. Alexandre, a gente estava comentando que o filho não viajou por pouco, né, por um acaso.
O Manuel Messias, né, o irmão da Lourdinha, ele já estava há mais de 30 anos que não vinha a Itabira. Morava morando em São Paulo e veio passar esse final de ano, passou o Natal em Itabira e resolveram passar o Réveillon em Salgueiro, com outra parte da família, e o Jefferson preferiu ficar, né, ficou com outros familiares, com a noiva, com a namorada, e não viajou. Viajou Zé de Mariana, a esposa, Lourdinha, a filha Mônica e o cunhado Manuel Messias, os quatro que estavam retornando para Itabira no momento do acidente.
Itabira, certamente, principalmente a comunidade poética e a região, devem estar preparando homenagens aí para o poeta e para a família, né?
Certamente, certamente. Eu não tenho a informação precisa, eu tive ontem à noite no velório. Mas ainda estava muito no momento, os corpos, como você noticiou, chegaram já na parte do período da noite, então o pessoal estava reunido lá, o pessoal da APTA principalmente, que era um dos fundadores e membros, e não tinham ainda uma definição, mas certamente que alguma homenagem haverá, além das que já estão ocorrendo aí. Havia já ontem alguns poemas lá na parede da casa, onde estava tendo velório, poema de Zé, poema de Dedé. Muita gente se pronunciando também aí pela internet, né, através da poesia, que era esse manto que nos unia. E certamente, mais tarde, no horário do sepultamento, a comunidade poética de Tabira vai também prestar essa homenagem.
Tenente, fica... A gente sempre tenta tirar uma tragédia dessa dimensão para buscar lições, para poupar vidas. Né? O que é que o senhor diria sobre isso? O que um episódio como esse pode trazer de, em meio ao trágico, trazer algo que consiga prevenir e evitar mais mortes nas estradas, principalmente?
Bem, a questão da velocidade, você dirigir preventivamente, sempre na defensiva, nunca exceder os limites de velocidade, principalmente que nossas estradas, elas são muito mal sinalizadas. Os quebra-molas, eles muitas vezes não são pintados, a questão de curvas não sinalizadas, questão de aclives, na dúvida não ultrapasse, se tiver criança, banco da frente jamais, na cadeirinha, na parte de trás, todo cuidado, que nossas vidas, sem dúvida, é o maior patrimônio. Pessoas dependem da gente e a gente tem que pensar mil vezes antes de tomar uma atitude no volante.
Sem dúvida. Eu estou na ponta da linha com o companheiro Júnior Alves, que é da Cultura FM de Tabira, tem também seu blog Radar do Sertão, também esteve acompanhando toda essa tragédia. Júnior, o clima em Tabira, se você for pegar a história recente, né, porque você tem esse episódio, tivemos as meninas que morreram no fim do ano passado, pouco tempo depois da morte das estudantes, um senhor morreu também num acidente, agora esse acidente com 5 vítimas, 4 de Tabira, o fato de ser uma pessoa, qualquer tragédia como essa levaria impacto e dor, né? Mas o Zé de Mariano, além de tudo, era uma pessoa muito querida no município. Difícil descrever como está o clima na Cidade das Tradições, né, amigo? Bom dia.
Bom dia, Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. O amigo Alexandre Moraes está por aí. Aos amigos de Afogados de Engazeira, dessa região toda, um bom dia, grande abraço a todos. Pois é, meu Júnior, como você bem já relatou, o clima em Tabira não é dos mais agradáveis, né? Não é para menos. Diante dessa soma de notícias ruins, dessa soma de angústias, dessa soma de saudade, de perdas irreparáveis, a gente vem numa sequência muito ruim nesses 15 últimos dias de 2013 e agora início de 2014. E esse acúmulo de notícias ruins, esse acúmulo de tragédia, faz com que a população esteja realmente em estado de choque. Só para você ter uma ideia, Nil Júnior, vou citar dois exemplos aqui. Você anda pelas ruas e percebe que as pessoas estão assim, como se tivessem perdido o norte, como se tivessem anestesiadas, tivessem perdido o horizonte. Umas olham para as outras procurando uma resposta e ninguém tem uma resposta a dar. Ninguém tem uma resposta a dar porque a situação é realmente muito triste. Esse acúmulo de coisas ruins não caiu bem para o município de Tabira, esse povo que é um povo alegre, é um povo que vive em paz e de repente se deparar com tanta coisa ruim ao mesmo tempo. Deixou todo mundo bem entristecido. Outro exemplo que eu vou te dizer, Nil Júnior, para você e os amigos terem ideia de como a gente está, com os nervos bem enfraquecidos, hoje, cedinho, quando você passou aquela mensagem para mim, E aí você dizia, estou precisando falar com você urgente. Rapaz, aquilo me deu um frio na barriga, que eu já fiquei pensando, e o que foi agora? Mas aí depois eu fui baixando a poeira, eu lembrando que hoje, sexta-feira, você tinha programa aí na Rádio Pajéu e certamente queria que a gente participasse. Mas só para você ver como é que a gente está aqui com os nervos estremecidos, né? Uma simples mensagem de celular, você só porque botou urgente ali no final, já fiquei já pensando que era outra coisa que a gente ia ouvir de ruim nesses dias. E falar de Zé de Mariano, Júnior, é uma pessoa, um comportamento exemplar. Alexandre Moraes sabe muito bem o que eu estou falando, que conviveu com ele nesse mundo poético. Um cidadão de um comportamento exemplar, um pai exemplar, uma esposa exemplar, um cidadão de bem, trabalhador, honesto, de moral irretocável, digno e muito humilde. É por isso que tomou a proporção que tomou, e até mesmo quem não é da família chora diante dessa perda que vai demorar a fechar essa cicatriz, viu, Neu Júnior?
Sem dúvida. É, não dá para... A gente, Júnior, que está aqui, por exemplo, eu tive a primeira notícia e as notícias foram chegando, e eu fico imaginando a angústia também da população de Tabira enquanto nos confirmavam as vítimas e quando se confirmaram uma dor ainda maior. Quer dizer, não há como qualquer ser humano, mas eu digo, quem está em Tabira vivendo esse clima que você está relatando, não há como conseguir separar o jornalista, o radialista, o profissional do ser humano e do filho da terra, né?
É verdade. A gente, observando ontem, quando Anchieta começou a falar sobre o acidente no programa dele, a angústia das pessoas, olhavam na rua assim, uns para as outras, dizendo, um outro acidente, 4 pessoas de Tabira morreram, e aí as informações um pouco desencontradas, quem foi, e aos poucos começou a ser divulgado os nomes dos envolvidos no acidente. E aí alguém já identificava que era o carro de Zé de Mariano quando foi divulgada a placa. E aí as pessoas que acompanharam através da rádio, porque a rádio não pode dar informação no campo do ouvir dizer, né? Tem isso, que ser com informação precisa, para depois não estar aí assustando as pessoas à toa. As pessoas que acompanharam o desfecho até o final ficaram muito angustiadas, porque todo mundo tinha a esperança de, pelo menos, alguém sobreviver, né? Os 2 últimos números que faltavam serem confirmados, todo mundo tinha esperança de alguém sobreviver, mesmo o pessoal dizendo, muitas vezes já diziam que os 4 ocupantes do veículo não sobreviveram, mas faltava a confirmação dos nomes. Só que as pessoas estavam tão esperançosas que entendiam que faltava confirmação se estavam mortos ou não, para você ver. E outro exemplo também, bem claro, da questão do jornalista e do ser humano, foi o próprio Ítalo Renan, né? O blogueiro Ítalo Renan.
Falou do local, né?
Que estava no local, e ele ficou, você percebia um pavor na hora que ele estava relatando para a Anchieta, ele sem querer dizer quem eram as pessoas que estavam lá, só dizia que era uma pessoa muito conhecida de Tabira, que era um moreno, que não podia dizer, que a família de Tabira ia ficar abalada, e Anchieta querendo acalmá-lo e dizer, olha aí, tu não pode dizer porque já tem algumas informações aqui, inclusive já passamos para os ouvintes, e você está fazendo a sua função de jornalista, tem que dizer. E ele sem condições nenhuma de dizer. Você vê que até os jornalistas, as pessoas que vivem nesse mundo, sofrem com certas situações. Isso é muito comum. O nosso companheiro que é militar, o tenente que está aí no estúdio, sabe muito bem que tem ocorrências que a gente vai, por mais que a gente seja preparado psicologicamente, por mais que a gente já tenha visto tanto desastre, tanta coisa, mas tem situações que a gente vai e não tem como separar o profissional do ser humano. Tem cenas que realmente chocam a gente. Eu tenho certeza que essa de ontem foi chocante, tanto para os militares que estavam lá, os bombeiros, os policiais, civis, militares, quanto para a imprensa. Por mais que a gente cubra esses fatos, mas tem situações, Júnior, que não dá, desaba mesmo.
Sem dúvida, amigo. Eu quero agradecer mais uma vez sua participação. O Júnior, que como nós sabemos, é também militar, policial militar no estado da Bahia. Júnior, obrigado, e não há muito o que dizer nessa hora para o povo tabirense. Né? Infelizmente, esse luto vai ter que ser vivido, e o que a gente espera é que com ele a gente tire lições para evitar mais dor para essa cidade pela qual a gente tem tanto carinho. Um grande abraço, amigo.
Um abraço a você, Neu Júnior, a todo o povo que está ouvindo a gente agora. E vamos rezar para que essa nuvem negra vá embora, se dissipe do Pajeú, né, para que... E do Brasil inteiro, não vamos desejar a tragédia para lugar nenhum, que 2014 seja de muita paz e muita felicidade para todo mundo. Um abraço a todos.
Obrigado,
vocês.
Obrigado, Júnior. Vamos chamar o Celso Brandão. Ele tá ao lado do local onde há um banner enorme com um poeta do próprio Zé de Mariano, que tem um pouco muita relação com essa dor do desaparecimento dele. Celso.
Bom, Júnior, aqui na entrada da casa onde estão sendo velados os corpos de José Anchieta, José de Mariano, Maria de Lourdes Madureira, Mônica Maria Madureira e de Manuel Messias Madureira, há vários banners, inclusive com poesias do Zé de Mariano. Inclusive uma que está aqui na entrada é o amanhã. Ah, como será o meu amanhã? Eu serei nobre, aplaudido, feliz? Não quero a sorte de algum talismã, só quero apenas o que eu sempre quis. Não quero a fama constrangendo o fã, quando esta fama não mostra o que eu fiz. Nem quero a casca podre da maçã, para que mais tarde possa pedir bis. Quero ser da paz, rios de grandezas, de honestidade, e ser rico em belezas, e ser o maior exemplo de vida, para quando algum dia, ao me despedir, deixar com vocês, sem os ressentir, a minha presença, mesmo na partida. Zé de Mariano. Este é um soneto feito pelo Zé, que era poeta, e a maioria dos pajeuzeiros conhecia o Zé de Mariano exatamente pela profissão que havia abraçado. Segue você daí, Rádio Pajeú, um show de notícias.
Obrigado, Celso. E ele deixa esse legado realmente como ser humano, como homem, como poeta. Bom, gente, é isso. Quero agradecer muito as presenças. Alexandre, obrigado aí. E nosso sentimento para você também pela relação que tinha com o poeta. E vamos agora fazer as homenagens que ele merece. Agora e por muito tempo tem esses projetos todos aí que ele deixou que a gente tem que tocar. Obrigado mais uma vez.
Obrigado, Nil. A gente agradece o espaço e o conforto. Dizer que vão ficar essas imagens boas aí, esses exemplos que o Zé deu em vida, e esse poema que o Celso recitou para a gente retrata muito isso. Era a pessoa de Zé, era essa mesmo. Queria ser lembrado pelo bem que fez, e ele fez isso. É uma pessoa prudente em tudo, e a gente tem certeza que, inclusive ontem, no momento do acidente, ele agiu assim, porque era conhecido, inclusive, na direção, na estrada, ser uma pessoa muito prudente. Se de alguma forma esse fato partiu dele, certamente foi um dos raros momentos em que ele, enfim, saiu da linha, da conduta que adotou em vida. E vai ficar o Zé homem, o Zé poeta, vai ficar com a gente para sempre.
Tenente Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição, nos ajudando a entender um pouco mais essa tragédia. Muito obrigado.
Eu que agradeço, e estamos à disposição pelo telefone 93, ou então pelos telefones 8877-0465 ou 0466, a 24 horas.
A gente fecha esse debate, agradecer ao Zé Hildo, a gente fecha esse debate com um pouco mais do poeta Zé de Mariano.
Lembrei-me de vovô, um adulto bastante diferente, sem linguagem, sotaque dessa gente de anel e diploma de doutor. Que saudades do velho agricultor que gostava de andar de pé no chão. Deve vir no disparo de emoção, eu me sinto diante do Romané, inalando pitada de rapé no batente de pau do casarão. Já bem próximo final de cada dia, vou voltava cansado do roçado, com as mãos calejadas do machado e a mente jorrando poesia. No compasso dos passos parecia que o vento lhe dava um burrão, quando o sol rabiscava a imensidão e a esponja da noite lhe apagava, o vô cansado sentava e cochilava no batente de pau do casarão. Meu leitadeiro, você tem rato, porque o corpo é o vivo, poeta de verdade, mas de improviso.
Ai, deixa de modesta, marrom!
Que terias da lei, ontem ela pediu para eu declamar um poema que eu fiz para a Tadeira, ela está sentada ali, quando eu vi, ele declamou o poema de Guitarinha. Eu disse, ó, Tabira, és um pedaço do mundo que Deus me deu. És um jardim onde as flores não tempo envelheceu. aqui o sol brilha mais, a lua tem mais beleza, és monumento de paz e encanto da natureza. És a musa que sonhei, és meu encanto primeiro, Tabira, meu doce lar, se eu tiver que te deixar, te levo com travesseiro. Obrigado, gente. Perguntaram certa vez que era o melhor lugar do mundo, né? Eu, por ser vinte roceiro, né? Matuto do pé rachado, não existe lugar melhor do mundo do que lá na roça, né? E eu disse, lá no sovaco da serra, vivendo como com Cris, no meu pedaço de terra é que me sinto feliz. Não vivo a liberdade sem me esconder da maldade, porque maldade não tem. É lá que vivo a cantar, no aconchego do meu lar, e quem vive lá, vive bem. Lá meu rancho tem espaço com tamanha dimensão, que o quintal é um pedaço de uma banda do sertão. Em cada lado do jardim, que eu olho não vejo fim, apenas nos matagais, passo o vento assoviando, como se estivesse tocando nos instrumentos da paz. Lá faço do terreiro o acero do roçado, com a luz do candeeiro já me sinto iluminado. Eu lá escuto um poema, no canto da sirena, parecendo um verso meu, uma estrofe repetida, dando mais beleza à vida, na vida que Deus me deu. Lá quando o dia amanhece, o sol o encanto nascente, e à noite quando escurece, fica tudo diferente. A gente tira um cochilo, ouvindo o grito do grilo, sem saber onde ele está. Grilo irrita Deus, o dono, e Matuto só sente sono, ouvindo o grilo cantar. Quando a noite larada, passa a brisa calma e fria, empurrando a madrugada, banhada de poesia. No melhor lugar do mundo, paira um silêncio profundo, sem as loucuras da rua, e enquanto a noite se avança, a madrugada descansa junto à beleza da lua. É lá que sinto a grandeza do habitat natural, faço parte da nobreza do cortejo matinal. É lá que vejo a floresta, admirando a orquestra do coral da mão divina, Rolina, Xexéu, Craúmas, no topo das Baraúnas, de pé saudando a campina. Mas é lá que eu sinto o cheiro da chuva molhando o chão, bebo água de barreiro e na roça cultivo pão. No doce lar que descanso, e descansando balanço a rede da poesia, acho a vida tão gostosa, que eu jogo um monte de prosa nos braços de um novo dia. Obrigado!
Beleza, poeta Célio Mariano, aqui no 10º Festival Poeta Célio Liberal.